Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Alucatex para a divulgação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2014. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando outras instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o resultado futuro da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por estarem nos acompanhando nessa teleconferência, onde nós vamos apresentar os resultados desse primeiro trimestre de 2014. De forma geral, no principal mercado nosso, que é o mercado de painéis de madeira, foi um trimestre difícil. De alguma maneira, nós já prognosticávamos um período mais difícil, talvez menos até pelo mercado em si e mais pela quantidade, pela oferta disponível de produtos. Mas a verdade é que houve alguma desaceleração, apesar do mercado ter crescido, houve alguma desaceleração no mercado de painéis e pela farta disponibilidade de produtos acabou havendo um desajuste entre oferta e demanda que se traduziu em uma redução de preços em diversos tipos de painéis. E, ao mesmo tempo, principalmente pela questão cambial, nós acabamos vendo uma escalada de custos num dos principais insumos para esse setor, que é a resina ureia formol. Então, nós tivemos uma combinação bastante ruim aí de preços em queda, volumes com crescimento muito discreto e custos em alta. Então, de forma geral, para esse segmento foi um trimestre relativamente difícil. Quando a gente olha um pouco para frente, nós já estamos quase na metade aí do segundo trimestre, nós acreditamos numa estabilidade de volume em relação ao ano passado. E há que se dizer que, enfim, essa estabilidade representa um volume quase 10% maior do que do primeiro tri desse ano. Então, apesar de estabilidade, é uma visão relativamente otimista. Perdão. Preços não devem ter nenhum tipo de reação, mas nós não esperamos novas quedas. E esperamos sim, e já temos registrado, é um arrefecimento nos custos, uma redução nos custos, que deve se traduzir então, se de fato os preços ficarem mais estáveis, devem se traduzir em melhores margens. Bom, vamos dar início à nossa apresentação, passando para o slide número 2. Aqui nós trazemos a informação da nossa receita líquida. Nós registramos um crescimento de 4,2% na receita em relação ao igual período do ano passado. Do lado esquerdo, nós temos um gráfico de pizza, demonstrando aí como é que essa receita está composta por produto. Um destaque aí para a parte de tintas e painéis de MDP, que são, enfim, dois produtos bastante importantes na constituição da nossa receita e dois produtos que nós tivemos aí um bom trimestre. Do lado direito, a gente faz uma abertura para o segmento. Daí, enfim, pouca novidade, a menos do mercado externo, que apesar de uma participação discreta, ela vem crescendo. O ano passado, nessa mesma época, a participação do mercado externo no faturamento era 5%, e nesse trimestre a gente está registrando 7%. No slide 3, nós trazemos aí o que aconteceu com o segmento da madeira, o segmento de madeira, o segmento de painéis de madeira. Como eu falei, não foi um trimestre fantástico para o setor, e o comportamento dos diferentes tipos de painéis também foi distinto. Nós tivemos aí algum crescimento nos painéis de MDF, isso em termos de mercado, mas uma forte queda de preço. Já no mercado de MDP, ao contrário do MDF, a gente tem uma queda de volume, e o mercado de fibra, nós temos uma estabilidade. Quer dizer, a conjugação dessas variações distintas acabou proporcionando, como a gente pode ver na parte inferior do slide, um crescimento discreto desse mercado. Ele cresceu 2,4% em termos de volume com relação ao igual período do ano passado. Então, essa forte disputa aí por preço e por espaço, ela acaba tendo mais a ver com essa quantidade grande de oferta do que propriamente com uma retração de mercado. Da nossa parte, falando agora como Eucatex, nós tivemos uma redução em termos de volume. Nós tivemos uma redução de 1,4%, onde a gente pode constatar nesse mesmo gráfico. Nós optamos por tentar preservar ao máximo a rentabilidade da empresa e não entrar nessa disputa de preços, até porque os produtos que a Eucatex procura fazer são produtos diferenciados, quer dizer, a gente tem uma participação distinta junto aos nossos clientes, com produtos especiais, com valor agregado, e a gente tenta fugir da parte de commodities. Então, mas de forma geral, procuramos preservar a nossa rentabilidade, o que fica, de certa maneira, claro quando a gente olha a variação da nossa receita nesse segmento. Quer dizer, a gente cai 1,4 no volume e cai 1,1 na receita total, que registra praticamente o mesmo patamar do ano passado. Quer dizer, mostrando que a variação da receita acompanhou a variação de volume, ou seja, não teve grandes alterações de preço. O principal produto onde nós acabamos tendo uma queda de volume foi o MDF, mas a produção do MDF foi uma produção normal, até acima daquela registrada no ano passado, de tal forma que a companhia optou por estocar produto durante esse período. Outro aspecto para chamar a atenção, esse bastante pontual e talvez mais ligado à nossa empresa, foi na parte de pisos laminados. Quando a gente olha o gráfico de pizza na parte superior do slide, nós vemos que a participação do piso laminado foi de 12%. Só por um exemplo, quer dizer, o ano passado, no final do ano passado, a participação do laminado no faturamento era de 17%. Nós tivemos um problema pontual com um cliente bastante importante da empresa. Isso acabou afetando a nosso volume de venda, a nossa participação de mercado nesse segmento. Isso já está normalizado. Nós já, agora nesse segundo trimestre, já retomamos um ritmo normal com esse cliente, de tal forma que a gente acredita que vai retomar o que é o patamar normal de venda de piso da Eucatex. Até para registrar, apesar desse andar um pouco de lado do mercado nesse primeiro trimestre, a gente acompanha a tendências, é uma consultoria que faz previsões de mercado, as previsões do setor de imóveis, não falando, quer dizer, consumidores dos nossos painéis, ainda se existe uma visão positiva para o ano, com crescimento até maior do que aquele registrado, né, no ano passado. Isso principalmente por conta de alguns programas governamentais, aí, tipo Minha Casa Melhor. Então, o prognóstico para o mercado, vamos dizer assim, é positivo, é ainda positivo para o segmento de madeira. Passando adiante no slide 4, aqui a gente, na parte superior, nós trazemos informações da ocupação de capacidade instalada das nossas diferentes unidades. Do lado direito, a gente vê uma ocupação bem baixa na parte de piso. Isso é reflexo do que eu comentei, dessa questão pontual com um cliente bastante importante da empresa, mas problema esse já superado. Isso deve mudar bastante agora ao longo do ano e a gente retomar os patamares anteriores. produção de chapa de fibra um pouco aquém do potencial, mas em linha com o mesmo período do ano passado, e as ocupações tanto de MDF como de MDP bastante boas. Na parte inferior, a gente traz aí os gráficos de pizza relativos aos os custos, aí é mais para efeito de registro, de projeções, etc. O que vale a pena a gente chamar atenção é para a pizza da parte central do slide, onde nós vemos a participação da resina. São os painéis que são feitos a partir de resina, que é o painel de MDP e de MDF, e próprio piso, onde a resina, neste trimestre agora, ela foi responsável por 27% do custo. Só para dar uma ideia, em 2012, no primeiro trimestre, a resina significou 17% do nosso custo, nos painéis que levavam resina. Aí, ao longo desse período, ela foi subindo. No primeiro tri de 2013, ela foi para 23%, e agora, no primeiro tri de 2014, ela foi para 27%. Então, a gente teve um aumento, essa é uma demonstração do que houve em termos de aumento de preço da resina. E isso acabou, obviamente, pressionando as margens desse segmento. Mas, como eu disse, os preços de resina já estão arrefecendo. A gente tem reduções de preço já registradas, inclusive, durante março. E ocorreram novas reduções em abril e deverão ocorrer novas reduções agora em maio. No slide número 5, nosso segmento de tintas. Foi um bom trimestre para a Eucatex, apesar de também a gente ter sofrido aí com pressões de custo, mas ali do lado direito, na parte superior, a gente é capaz de ver o crescimento em termos de volume da empresa, 10,6, ante uma informação da Abrafarte de que o setor cresceu 2,9. Então, mais um trimestre, onde a empresa amplia sua participação de mercado, onde ela ganha share. Quando a gente olha para o lado esquerdo, ali na receita líquida, nós vemos que essa cresce bastante mais, praticamente o dobro do volume. Isso mostra que houve aí uma majoração de preços, uma recuperação de preços, e isso foi extremamente importante para que se preservassem as margens desse segmento, já que boa parte dos insumos utilizados no processo de fabricação de tintas ou são insumos dolarizados, diretamente comprados do exterior, ou são insumos que têm comprados aqui, mas que têm uma relação direta com a variação do câmbio. Em termos de ocupação de capacidade instalada, ficamos em 56%. Esse mercado tem sazonalidade, né? Essa ocupação ela tende a ser maior ao longo do ano. Mas, de qualquer forma, no mesmo período do ano passado, a nossa ocupação de capacidade estava em torno de 5 pontos percentuais abaixo do que ela foi agora. Na mesma linha, né, de chamar atenção aí para as variações de custo, de insumos, eu registrei aqui que a matéria-prima em 2012, que a gente olhar o gráfico de pizza agora, que ela está em 75%, essa matéria-prima era 70% em 2012. Então, também aqui, a semelhança do que houve nos painéis com resina, há um crescimento dos custos e uma perda de expressão de outros itens que compõem o custo, tipo mão de obra, energia, etc. Igualmente ao segmento de madeira, agora falando de Abramat, né, materiais de construção, apesar de um crescimento muito discreto do setor nesse primeiro trimestre, a visão é uma visão positiva para o ano, e a Abramat ela projeta aí um crescimento de 4,5% para o setor de materiais de construção para 2014. Bem, seguindo adiante, no slide 6, aqui é um resumo da nossa demonstração de resultados aí do período. Como nós mencionamos, a gente tem um crescimento de receita de 4,2, atingindo R$ 263.400.000. Em termos de lucro bruto, praticamente não há variação em termos de valor nominal. O lucro bruto nosso, em termos de valor, é um pouquinho superior, igual ao período do ano passado. Mas, por outro lado, até por conta de tudo isso que nós falamos até agora, dessa majoração de custos, etc., há uma redução, né, do ponto de vista percentual. A gente vai para 31,5% contra 32,7% do trimestre passado. Há também algum aumento de expressão das despesas comerciais e administrativas em relação ao faturamento. De certa maneira, a despesa administrativa, a principal explicação é que ela acaba sofrendo, em grande parte, uma variação com dissídio, quer dizer, a gente tem ainda aqui no Brasil uma obrigação de todo ano revisar os patamares de mão de obra então a despesa administrativa em grande parte é composta por isso, houve dissídio, esse dissídio acabou sendo superior ao crescimento da receita, então essa despesa administrativa ela ganha expressão em relação ao faturamento. Nas despesas comerciais, nós, como mostramos, continuamos ganhando espaço na exportação. Exportação tem gastos comerciais superiores ao mercado interno, então você tem aí algum aumento. Nós também investimos em diversas feiras nesse primeiro trimestre, isso também pesa nas nossas despesas comerciais, e fizemos investimentos importantes, que esperamos colher bons frutos na área de home center, na área de promoção em home center. Então a verdade é que, enfim, em função dessas variações, eu vou falar do EBITDA recorrente. Há uma queda no EBITDA recorrente, tanto em valor, nós fomos para 47,8 contra 52,4, quanto em termos percentuais, há um recuo de 2,6%. Isso basicamente é fruto, como eu falei, dessa questão de pressão de custos e de um crescimento de faturamento muito discreto. Em termos de lucro recorrente, enfim, também há, em linha aí com o que aconteceu com o EBITDA, há uma redução do lucro líquido recorrente, que vai para 17,3 milhões, ou o lucro líquido publicado em praticamente 12 milhões de reais. Bom, slide 7, a parte de endividamento. Tivemos um crescimento discreto na parte de dívida líquida, 1,4%, ou 3 milhões de reais. Como o EBITDA da companhia perde um pouco de expressão, há um aumento na relação dívida líquida e EBITDA, ela vai de 1,4 para 1,5, uma alteração bastante discreta. No ponto de vista de perfil de dívida, há um alongamento. Nesse mesmo período do ano passado, o nosso curto prazo era em torno de 53%, 54%, e agora estamos com 39%. Slide 8, parte de investimentos, estamos programando para esse ano um investimento em torno de 100 milhões de reais. O grande foco, o grande percentual desses investimentos é na direção da reposição florestal e da manutenção das fábricas, mas também existem alguns investimentos estratégicos, alguns até já realizados, como a instalação de uma nova linha para a produção de um produto especial da Eucatex, que é denominado Laca, na fábrica de Salto, principalmente para absorver os painéis de MDF. A própria linha de MDF, no final de mês de março, início de abril, mas essa preparação ela já havia ocorrido antes, então o investimento já havia ocorrido antes, ela parou. Nós fizemos algumas intervenções durante aproximadamente 10 dias, com o intuito de reduzir o consumo de resina e também, com muita probabilidade, aumentar a capacidade de produção. De uma forma discreta, mas aumentar a capacidade de produção. Ainda dentro da linha de investimentos que trazem algum diferencial, e não são só de manutenção, agora nesse segundo tri também vamos fazer uma intervenção lá em Botucatu para aumentar a nossa capacidade de secagem. Isso deve proporcionar também alguns cúbicos a mais na produção da linha de Botucatu, na produção de MDT. Slide 9, esse acredito que seja o último slide da nossa apresentação, com basicamente 80%, é importante sempre a gente falar de floresta e desse processo de reciclagem, já que 80% do faturamento da companhia vem da atividade florestal. Nós temos aí 76 fazendas, totalizando 46 mil hectares, todas no estado de São Paulo. Aproximadamente 2/3 dessa área são de florestas plantadas, o que traz para a companhia praticamente autossuficiência em termos de abastecimento de madeira. Do lado esquerdo, mais na parte inferior, a gente vê o histórico de plantio. O plantio nesse primeiro trimestre foi relativamente discreto, mas o programa da companhia para o ano está em linha com os últimos três, quer dizer, é plantar em torno de 4.600 a 5 mil hectares. Nosso programa de reciclagem ele continua. Toda a energia, já tenho comentado isso, não é novidade, enfim, toda a energia térmica das plantas de chapa de fibra e de MDF é feita a partir desse processo de reciclagem. Bem, basicamente era essa as informações que nós gostaríamos de trazer relativamente a esse trimestre. Agora nós, enfim, abrimos aí para eventuais perguntas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem sustenido. O senhor Paulo Valassi, do Banco Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas sobre o cenário de oferta e demanda. Na primeira, se puder comentar sobre o que vocês estão enxergando para a entrada de capacidade no mercado nos próximos meses, ajudaria bastante. E falando sobre demanda, se puder comentar também sobre a perspectiva para esse ano, talvez comentar um pouco sobre o backlog atual de painéis de madeira, ou até mais para frente, a expectativa de crescimento de volume ano contra ano comparado com o ano passado, ajudaria bastante. Obrigado.
Bom dia, obrigado pela pergunta. Enfim, para esse ano a gente deve ter algum desengargalamento de fábrica, etc., mas propriamente plantas novas a gente não tem previsão. Há sim, alguns anúncios de plantas para esse futuro próximo, aí vamos falar em 2015, 2016, 2017, né? Mas para esse ano especificamente, o que pode ter, e algumas plantas que entraram no ano passado, que elas comecem a operar melhor, e operando melhor, elas gerem um volume mais expressivo de produtos. Como eu falei, quer dizer, esse talvez seja uma das dificuldades, né? Quer dizer, o mercado em si, não que ele tenha sido brilhante, como eu disse, mas o mercado ele mostrou um crescimento. Eu acredito que esse crescimento continue, acho que inferior ao ano passado, acho que a nossa média de crescimento dos últimos anos tem sido em torno de 6, 7%, e eu acho que isso vai se reduzir, mas eu acredito que haja ainda um crescimento esse ano, quem sabe alguma coisa, 3, 3,5%. Né? Eu acho que a dificuldade principal é como administrar a quantidade de material dessas novas fábricas que entraram recentemente. Não sei se acho que as duas perguntas eram relativas a novas plantas, que acho que não temos novidade para esse ano, há diversos anúncios para mais adiante, e uma perspectiva do ponto de vista de mercado, que eu acho que vai ser alguma coisa discreta, eu diria em torno de 3%. E nesse cenário eu vejo pouca possibilidade da gente estar tendo preços maiores do que aqueles praticados até agora. Normalmente é uma questão sazonal, o mercado melhora mais adiante, isso deve trazer algum alento aí para as fábricas, então esperamos que a gente tenha um cenário aí de estabilidade de preços e, como eu disse, isso já está acontecendo, aí é um pouco menos de percepção e mais realidade, está acontecendo um arrefecimento aí na parte de preços de resina que deve trazer algum alívio aí para as margens do nosso setor. Espero ter respondido a pergunta, obrigado.
Perfeito, muito obrigado.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista, digitar sustenido. O senhor Lucas Ferreira, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, José Antônio. Bom dia, obrigado pela pergunta. Só comentando sobre um ponto que você acabou de tocar, que é preço. Pelo que eu entendi, você vê pouca visibilidade de haver um aumento de preço na indústria, dado que esse ano é um ano um pouco mais fraco. Vocês estão, ou a indústria, se puder fazer um comentário genérico da indústria, já trabalha com um preço mais baixo do que o preço final do ano passado, que tipo, isso normalmente acontece no primeiro trimestre, mas você acha que esse preço mais baixo ele permanece ou vocês conseguem recuperar um preço que é sazonalmente mais baixo no primeiro tri? Ou seja, o que eu estou querendo entender é se faz sentido imaginar que esse ano o preço médio possa ser mais baixo em algumas linhas de produto. Obrigado.
Eu acredito que sim. Eu não vejo, como eu disse, houve aí um início de forte deterioração de preços, bastante forte. Me lembrou um pouco o que aconteceu em 2011, no início do ano. Mas, enfim, depois em 2011 houve um processo de recuperação de preço. Eu particularmente não acredito nisso agora. Quer dizer, é muito difícil fazer prognóstico. A gente tem aí também, inclusive, outras incógnitas, né? Quer dizer, como é que vai ficar o mercado daqui a pouquinho, quando entrar a questão de Copa, nós temos eleição. Então, alguns eventos diferentes esse ano, mas assim, a visão que a gente tem como empresa é uma estabilidade na questão de preços. Eu não vejo, ao contrário de anos anteriores, uma chance de muita recuperação, não. Eu acho que a gente vai continuar com um cenário de crescimento de mercado discreto, com uma oferta aí bastante farta de produtos. Então, eu acho que estou enxergando mais um cenário de estabilidade.
Ok, muito obrigado.
Obrigado a você.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitar sustenido. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1.
Bom, nós temos aqui uma pergunta que veio via web, diz respeito ao comportamento da resina, quer dizer, como é que ela deve, ao longo agora dos próximos trimestres, como é que ela deve se comportar com relação aos custos, né? Como eu disse, isso já está acontecendo, aí não é expectativa, é fato, né? A resina está caindo de preço, porque houve uma conjugação muito perversa de preços em dólar no pico, quer dizer, tanto do formol quanto da ureia, os preços em dólar estavam no pico, e a gente teve ao mesmo tempo aí um crescimento, uma majoração da taxa de câmbio. Então foi uma conjugação muito perversa e por isso mesmo é que a gente espera uma redução. Eu acredito, quer dizer, a resina, até falando dos nossos custos, né, com o slide 4, ela está em 27% dos custos, e eu disse que ela já foi 12, já foi 17% em 2012. Eu espero um recuo da resina aí em torno de 22%, para cair para 22%, 23% aí, dos nossos custos, e tenho certeza que esse movimento em percentuais diferentes, mas vai ocorrer também com todo o nosso setor, com todos os nossos concorrentes. Obrigado.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor José Antônio para as considerações finais. Senhor José Antônio, pode prosseguir.
Mais uma vez, obrigado por terem nos acompanhado. Acho que, só reiterando o que eu disse, né, quer dizer, foi de certa maneira, um trimestre difícil para o setor, mas é uma visão que nós já tínhamos. Até nós, no início do ano, tivemos a oportunidade de participar de um grande encontro aí, patrocinado por um banco, e a gente já tinha essa visão de que, enfim, essa colocação de capacidade que vinha sendo feita no mercado ia, enfim, trazer um certo desequilíbrio entre oferta e demanda que podia proporcionar um cenário mais difícil. A nossa estratégia continua a mesma, quer dizer, é uma busca por diferenciação, por colocar valor agregado no produto, uma busca no sentido de ficar muito próximo dos nossos clientes, fazendo parte da estratégia desse cliente, não sendo um vendedor de commodities, e com isso tendo uma previsibilidade, uma estabilidade maior, tanto em venda quanto em prazo. Vamos aí diante de um cenário difícil, procurar ser bastante conservadores aí no que diz respeito a despesas e bastante ousados nessas inovações de produtos e estratégias comerciais. Mais uma vez, muito obrigado e um bom dia a todos.
A audioconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.